Prezado senador Paim, prezado senador Cristóvão, neste final de sessão eu abordo dois temas. O primeiro é o discurso da nossa presidenta na ONU. Sinceramente, eu fiz questão de assistir em casa, desde o início das preliminares, e confesso que fiquei muito feliz, muito tranquilo com o pronunciamento de Sua Excelência. Quando a senhora Dilma diz que não é por falta de recursos financeiros que os líderes dos países desenvolvidos ainda não encontraram uma solução para a crise, mas é por falta de recursos políticos e pela clareza das ideias. Ela disse ali, na tribuna da ONU, e disse uma verdade sobre a qual nós não temos nenhuma dúvida. Quando a gente vê os números da realidade do mundo de hoje, quando a gente vê o que é gasto para a construção de armas, quando a gente vê o que o americano gastou ali, nos países da África e da Ásia, e quando a gente sente que uma quantidade infinitamente mínima disso seria importante para resolver o problema da fome no mundo, nós vemos a importância do que diz a presidenta. Nós vemos o significado do que ela afirmou com a autoridade que ela tem. E eu diria com a autoridade que o Brasil tem nessa questão a nível internacional. Não foi feliz o presidente Obama no seu pronunciamento logo após. Eu entendo. Sua Excelência não falou para uma Assembleia da ONU, não falou para o mundo. Sua Excelência falou para o público interno. Falou como candidato se preparando à reeleição e precisando do Congresso, onde os republicanos têm maioria, e onde ele terminou de enviar um pacote, diga-se de passagem, com a melhor das intenções. Ele quer que milionários paguem um pouco mais de imposto para compensar as dificuldades dos mais pobres. E tenha coragem de pedir que seja cortada verbas que hoje são gastos nas tristes guerras internacionais dos Estados Unidos, principalmente lá no Iraque e lá no Afeganistão. Ele está certo no propósito dele? Está certo na proposta dele? Está certo na luta dele? Mas foi infeliz no discurso. E a nossa presidência falou no sentido contrário. Está certa a presidente Dilma quando fala na valorização da mulher. Não há dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo uma época no mundo em que a mulher está ocupando o seu espaço. E eu digo, meu amigo Cristóvão, pior do que o mundo ficou com nós homens, não dá para ser. Nem que elas quisessem, elas não conseguiriam fazer pior. E eu vejo com respeito a posição da primeira ministra da Inglaterra. Não era simpático, mas ia com respeito à posição da primeira ministra lá na Inglaterra, a senhora Thatcher, que teve peito e firmeza e luta, e de qualquer forma levantou a Inglaterra. Acho que ela foi muito feliz quando ela disse que uma mulher que nem ela, que sofreu tortura na cadeia, sabe o valor da democracia e da liberdade, e o valor da liberdade de imprensa. Eu fiquei emocionado com a singeleza, com a simplicidade com que, en passant, ela fez essa citação, uma profunda e de grande conteúdo. Quando ela fala no número de desempregados, 44 milhões na Europa, 14 milhões nos Estados Unidos, 205 milhões em todo o mundo. Ela mostra que a hora que estamos vivendo é séria e responsável. E a tese que vem de tempo e que o Lula lutou com grande competência, ela abordou com tremenda felicidade. O Conselho daí de Segurança da ONU não tem mais representatividade. Ele é o Conselho dos Vitoriosos na guerra que lá se foi tantos anos, 50 anos. Hoje não tem significado. Hoje faltam lá países como o Brasil, países como a Índia. É necessária uma reformulação nesse Conselho de Liberdade. E lá se vão 18 anos nesse debate. E ela tem razão quando ela fala: as teorias esvaziadas de um mundo velho devem ser reformuladas pelas teorias do mundo novo. Quando ela diz que tem que reformular o sistema financeiro, é uma realidade que nós estamos vendo a todo momento e a toda hora. Não pode as normas brutais do sistema financeiro ditar a realidade do mundo. Antes do terceiro mundo, depois do mundo em emergente, e hoje, inclusive, na Europa e nos Estados Unidos. É emocionante quando ela diz que a administração não pode ser apenas de alguns países. E ela diz alguns países majestaticamente, porque, na verdade, é o americano e mais pouca coisa, a Europa como um todo. Ou nos unimos todos, ou perderemos todos, diz a presidente. E eu me emocionei ao abordar a presidenta a questão da Palestina. O Brasil tem sido muito firme nessa questão. E olha, o presidente Obama pedir tempo à Palestina, dizer que tem que haver um entendimento entre os dois, é uma piada. Lá, quando Oswaldo Aranha assinou a criação do Estado de Israel, ele assinou a Palestina. Ele fez a divisão criando o Estado de Israel e garantindo a Palestina. Depois, na consolidação, se criou o Estado de Israel. E até hoje se sofre para definir a Palestina. Vamos ser claros. A Palestina ainda não foi criada por causa de um país, os Estados Unidos. Se dependesse do mundo inteiro, ela já estava criada. Questões internas americanas. A força dos israelenses na imprensa americana e alguns setores da cultura americana faz com que o americano esteja nessa luta cruel para impedir que a Palestina tenha um assento nas Nações Unidas. É uma pena se isso continuar. E se continuar é porque coincidiu a votação com a caminhada do senhor Obama à presidência da República na reeleição. E para agradar os americanos de uma cúpula de poder, ele adota essa posição. Por isso, disse ela, eu que venho de um país onde árabes e judeus se dão muito bem, e isso é verdade, eu posso dizer, e eu posso afirmar, que seria muito importante que isso acontecesse. Eu creio, senhor presidente, que foi um momento importante. A primeira mulher que falou, abrindo o Conselho das Nações Unidas, a reunião do, da Assembleia Nacional, a Geral das Nações Unidas, ela nos deixou muito orgulhosos, nos deixou muito eufóricos. E eu felicito a presidente. Não sei o que vai acontecer na Assembleia, se vai chegar a ir à votação ou se vão forçar a Palestina a retirar o seu pedido ou impedir a votação da Assembleia Geral. Mas seria uma pena se isso acontecesse. Meus cumprimentos, presidente. O segundo assunto que me traz a essa tribuna, senhor presidente. Vossa Excelência abordou uma parte aqui. Na comissão que Vossa Excelência preside com tanta competência, e que justiça seja feita, está dando um simbolismo novo a esse Senado, abordando principalmente segunda-feira às 8 horas da manhã, os assuntos dos mais importantes do interesse da sociedade, dos direitos humanos, dos trabalhadores, dos oprimidos, dos injustiçados. Pela primeira vez na história, tem uma chance. Não apenas de ter uma tribuna ou alguém que fale em nome deles nessa tribuna, mas ter uma chance de se reunirem lá na Comissão dos Direitos Humanos. E eles próprios falarem, debaterem, discutirem, apresentarem a sua fórmula de ver as suas ideias e botar ao vivo, inclusive pela televisão Senado, o que pensam muitas minorias das injustiças que sofrem, e muitas maiorias das injustiças que sofrem. Hoje, Vossa Excelência criou exatamente o grupo de trabalho que coordenará o esforço que está sendo feito nessa casa com relação a essa mobilização tão intensa pela ética, pela dignidade e pelo combate à corrupção. Eu acho que esse movimento será muito importante, como, aliás, diga-se de passagem, está sendo muito importante o que a sociedade brasileira vem fazendo. Ontem foi no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas na Cirelândia, ali no mesmo lugar onde começou a caminhada das diretas já, se reuniram para pedir providências da sociedade para fim da impunidade e para o apoio à ética e à dignidade na sociedade brasileira. É um grande momento que nós estamos vivendo. Os jovens que no mundo inteiro, nas redes sociais, pela internet, estão se mobilizando, também estão aqui, no nosso país. 7 de setembro nós assistimos aqui, no Eixão, talvez um dos espetáculos mais lindos de democracia popular. Nós que durante a ditadura vimos aqui desfilar no 7 de setembro apenas o presidente general de plantão na ditadura e alguns marchando e outros assistindo. Ali nós vemos uma presidenta torturada, uma democrata eleita pelo povo, dialogando com as Forças Armadas e as Forças Armadas lhe prestando continência. E do outro lado, os jovens vestidos de preto, caminhando pela ética, pela moral, pela dignidade, pela justiça. E o incidente foi o espetáculo foi o mais tranquilo, o mais sincero, sem um incidente, sem um problema, absolutamente nada. Respeito às Forças Armadas e à Presidenta e ao pavilhão da pátria e à caminhada pela independência. E respeito aos jovens, que no mesmo sentido de amar o nosso país e a nossa pátria, defendiam uma bandeira tão importante e tão significativa. Lá no Rio Grande do Sul, dia 20 de setembro, um dia que nós consagramos à pátria gaúcha sob a coordenação da OAB. Identidades as mais representativas também caminharam. No desfile dos gaúchos, no dia 20 de setembro, em comemoração à Revolução Farroupilha, também desfilou. O piquete dos que defendem a legalidade, a moralidade, a dignidade e a seriedade. A OAB, uma entidade que emociona. A ABI, uma entidade histórica. E a CNBB. Estão à frente de dezenas e dezenas e dezenas de entidades que estão se unindo e se dando as mãos nessa grande caminhada. O que que a gente quer? A gente quer que isso que nós estamos cansados, esgotados, sofrendo de ver diariamente jornal e mais jornal, e televisão e mais televisão, noticiar porque roubou, porque matou, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez mais aquilo, e não acontece nada. Nós queremos terminar com essa impunidade. Queremos estabelecer um regime de responsabilidade. E é isso que os jovens estão caminhando, cobrando de nós. Lá botaram 500, 600 vassoura na praia de Copacabana, eu pedi que mandasse a minha para mim, para mim fazer a minha parte, cobrando do Congresso Nacional o trabalho pela moral, pela ética, pelo fim da impunidade e pelo fim da corrupção. Eu creio que esse movimento está não crescendo. Eu creio que essas ligações populares por essas linhas sociais que unem milhares e milhares de pessoas vai crescer. E eu creio que mais cedo do que a gente pensa, nós vamos ver essa praça aqui dos três poderes lotada de gente, cobrando de nós, com o dedo na nossa cara. Cobrando dos parlamentares, cobrando do executivo e cobrando do Poder Judiciário, que nessa altura é tão responsável como nós. Inclusive com atitudes que nem a última que tomaram. Tribunal Superior de Justiça mandando encerrar um processo praticamente pronto sobre uma alegação que prefiro não comentar. Isso vai acontecer. Nós seremos levados num arrastão. E como aconteceu com Ficha Limpa, que não era para ser votado. Muitos não queriam votar. Mas com os jovens na rua e cercando o Congresso, nós no Senado votamos por unanimidade e a Câmara votou por imensa maioria. Dizem que agora corre o perigo da Ficha Limpa cair no tribunal. Que uma coisinha daqui, outra coisinha dali, e está sujeito a ele não se aplicar mais para a eleição do ano que vem. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. O Judiciário já deu a sua palavra. O Supremo já deu a sua palavra. Que é válida, que vale. Não valia para a eleição passada, porque não tinha decorrido um ano de prazo. Mas vale para a próxima eleição. Mas, de qualquer maneira, é bom que a gurizada também cobre que a ficha limpa tem que valer para a próxima eleição. Que não apareça nenhum subterfúgio, seja lá do que no judiciário, e que seja aceito no sentido de interromper que isso aconteça. Houve determinado parlamentar que disse que estranhava essa nossa caminhada. E essa nossa caminhada, meu amigo pai, estaria lembrando a UDN do Lacerda, golpista, falando no mar de lama, no Palácio do Catete, mas, na verdade, tentando derrubar o doutor Getúlio e levou ao suicídio, e depois tentando derrubar o João Goulart, que levou à deposição. Sim, Lacerda era um golpista. A caminhada dele, o esquema dele, o grupo dele era golpista. e tentaram golpear de tudo que é jeito.